Prefácio do transcritor. A narrativa a seguir foi escrita há mais de um ano e, ao entregá-la ao público, não afirmo ser seu autor, pois apenas atuei como um amanuense e me esforcei para escrever da forma mais verdadeira e cuidadosa possível as palavras que me foram dadas pelo próprio autor espiritual, que é um dos vários espíritos que desejaram que eu escrevesse para eles suas experiências no mundo espiritual. Tive que escrever as palavras o mais rápido que minha caneta conseguia viajar sobre o papel. E muitas das experiências descritas e opiniões apresentadas são bastante contrárias ao que eu mesmo acreditava estar de acordo com as condições de vida no mundo dos espíritos. O autor espiritual Francesco eu vi frequentemente materializado, e ele foi reconhecido nessas ocasiões por amigos que o conheceram na vida terrena. Tendo dado a narrativa ao público conforme a recebi do autor espiritual, devo deixar com ele toda a responsabilidade pelas opiniões expressas e pelas cenas descritas. A Farnese. Dedicatória do autor. Londres, 1896. Para aqueles que ainda labutam nas brumas e na escuridão da incerteza que velam o futuro de suas vidas terrenas, dedico este registro das andanças de alguém que passou da vida terrena para os mistérios ocultos da vida além, na esperança de que, por meio de minhas experiências agora dadas ao mundo, alguns possam ser induzidos a fazer uma pausa em sua carreira descendente e pensar antes de passarem da vida mortal, como eu fiz, com todos os seus pecados não arrependidos pesando sobre eles. É para aqueles dos meus irmãos que estão pisando rápido no caminho descendente que eu gostaria de falar, com o poder que a verdade sempre tem sobre aqueles que não buscam cegamente excluí-la. Pois se as consequências posteriores de uma vida gasta em dissipação e egoísmo são frequentemente terríveis mesmo durante a vida terrena, elas são duplamente terríveis no mundo espiritual, onde todo disfarce é retirado da alma, e ela se apresenta em toda a hediondez nua de seus pecados, com as cicatrizes da doença espiritual contraída em sua vida terrena estampadas em sua forma espiritual, nunca para serem apagadas, exceto pelos poderes de cura do arrependimento sincero e pelas águas purificadoras de suas próprias lágrimas dolorosas. Agora peço a esses moradores da terra que acreditem que se esses viajantes cansados da outra vida podem retornar para avisar seus irmãos ainda na terra, eles estão ansiosos para fazê-lo. Eu gostaria que eles entendessem que os espíritos que se materializam têm uma missão maior a cumprir do que até mesmo consolar aqueles que choram em profunda aflição pelos amados que perderam. Eu gostaria que eles olhassem e vissem que agora, mesmo na 11ª hora do orgulho e pecado do homem, esses espíritos errantes têm permissão do Grande Supremo para voltar e contar a eles o destino de todos que ultrajam as leis de Deus e do homem. Eu faria até os preguiçosos e frívolos pararem e pensarem se o espiritualismo não é algo mais elevado, mais sagrado, mais nobre do que passar uma hora ociosa em especulações sobre se há forças ocultas que podem mover uma mesa ou arrancar o alfabeto. E se não é possível que essas batidas fracas e aparentemente sem sentido de uma mesa sejam apenas as portas de abertura através das quais uma torrente de luz está sendo deixada entrar nos lugares escuros da terra e do mundo inferior, Sinais tênues de que aqueles que se foram agora retornam à terra para alertar seus irmãos. Como um guerreiro que lutou e conquistou, olho para trás, para as cenas dessas batalhas e as labutas pelas quais passei. E sinto que tudo foi ganho de forma barata. Tudo o que eu esperava e lutava foi ganho. E agora busco apenas apontar o melhor caminho para outros que ainda estão na tempestade e no estresse da batalha. Para que possam usar o tempo inestimável dado a eles na Terra para entrar e seguir com passo inabalável o caminho brilhante que os levará para casa, para o descanso e a paz. Finalmente. FRANCHEZZO. Introdução. Prefácio do transcritor. A narrativa a seguir foi escrita há mais de um ano, e ao dá-la ao público não afirmo ser seu autor. Uma vez que apenas atuei como um amanuense e me esforcei para escrever da forma mais verdadeira e cuidadosa possível, as palavras dadas a mim pelo próprio autor espiritual, que é um dos vários espíritos que desejaram que eu escrevesse para eles suas experiências no mundo espiritual. Tive que escrever as palavras o mais rápido que minha caneta pôde viajar sobre o papel. E muitas das experiências descritas e opiniões apresentadas são bastante contrárias ao que eu mesmo acreditava estar de acordo com as condições de vida no mundo dos espíritos. O autor espiritual Francesco eu vi frequentemente materializado, e ele foi reconhecido nessas ocasiões por amigos que o conheceram na vida terrena. Tendo dado a narrativa ao público como a recebi do autor espiritual, devo deixar com ele toda a responsabilidade pelas opiniões expressas e pelas cenas descritas. A Farnese Parte 1. Dias de Escuridão. Capítulo 1. Minha morte. Eu fui um andarilho por um país distante. Naquelas terras que não têm nome, nenhum lugar. Para vocês da terra. E eu descreveria tão brevemente quanto possível minhas andanças. Para que aqueles cujos pés estão apontados para esse limite possam saber o que pode, por sua vez, aguardá-los. Na terra e na minha vida na terra. Vivi como aqueles que buscam apenas como o ponto mais alto da autogratificação pode ser alcançado. Se eu não fosse indelicado com alguns, se eu fosse indulgente com aqueles que amava, ainda assim era sempre com o sentimento de que eles em troca deveriam ministrar a minha satisfação, que deles eu pudesse comprar por meus dons e minha afeição o amor e a homenagem que eram como minha vida para mim. Eu era talentoso, altamente dotado tanto em mente quanto em pessoa, e desde meus primeiros anos o elogio dos outros sempre me foi dado. E sempre foi meu incenso mais doce. Nenhum pensamento jamais me ocorreu daquele amor abnegado que pode se afundar tão completamente no amor pelos outros que não há pensamento, nenhuma esperança de felicidade, a não ser em garantir a felicidade. És dos amados, em toda a minha vida. E entre aquelas mulheres que amei, como os homens da terra muitas vezes chamam erroneamente aquilo que é apenas uma paixão muito baixa e vil para ser dignificada pelo nome de amor. Entre todas aquelas mulheres que de tempos em tempos cativaram minha fantasia, não houve uma que tenha apelado à minha natureza superior o suficiente para me fazer sentir que este era o amor verdadeiro. Este o ideal pelo qual suspirei em segredo. Em todos eu encontrei algo para me decepcionar. Eles me amavam como eu os amava, Nem mais, nem menos. A paixão que dei ganhou apenas sua contrapartida deles, e assim eu passei insatisfeito, ansiando por não sei o quê. Erros que cometi, ah, quantos! Pecados que cometi, não poucos. No entanto, o mundo estava frequentemente aos meus pés para me elogiar e me chamar de bom, nobre e talentoso. Eu era festejado, acariciado, o querido mimado das damas da moda. Eu só tinha que cortejar para vencer. E quando venci, tudo se transformou em cinzas amargas em meus dentes. E então chegou um momento em que não vou me deter. Quando cometi o erro mais fatal de todos e estraguei duas vidas onde eu tinha destruído apenas uma antes. Não era uma coroa de flores douradas de rosas que eu usava, mas uma corrente amarga, grilhões como de ferro que me irritavam e machucavam até que finalmente eu os quebrei e saí livre. Livre? Ah! Eu nunca mais serei livre. Pois nem por um momento nossos erros e enganos passados podem deixar de perseguir nossos passos e obstruir nossas asas enquanto vivemos, sim. E depois que a vida do corpo termina, até que um por um os tenhamos espiado e, assim, os apagado de nosso passado. E então foi, quando me considerei seguro de todo amor, quando pensei ter aprendido tudo o que o amor poderia ensinar, sabia tudo o que aquela mulher tinha a dar, que conheci uma mulher. Ah! Como devo chamá-la? Ela era mais do que uma mulher mortal aos meus olhos, e eu a chamei de o bom anjo da minha vida, e desde o primeiro momento em que a conheci, curvei-me a seus pés e dei a ela todo o amor da minha alma, do meu eu superior, um amor que era pobre e egoísta quando comparado ao que deveria ser. Mas era tudo o que eu tinha para dar, e dei tudo. Pela primeira vez na minha vida, pensei em outra pessoa mais do que em mim mesmo, e embora eu não pudesse me elevar aos pensamentos puros, as fantasias brilhantes que enchiam sua alma. Agradeço a Deus por nunca ter cedido à tentação de arrastá-la para mim. À medida que o tempo passava, eu me bronzeava em sua doce presença, eu crescia em pensamentos sagrados que eu julgava terem me deixado para sempre, eu sonhava sonhos doces nos quais eu estava livre daquelas correntes do meu passado que me prendiam tão cruelmente, tão duramente, agora que eu buscava coisas melhores. E dos meus sonhos eu sempre acordava com o medo de que outro pudesse ganhá-la de mim, e com o conhecimento de que eu, infelizmente, não tinha o direito de dizer uma palavra para impedi-la. Ah! Eu! A amargura e o sofrimento daqueles dias. Eu sabia que era eu mesmo quem havia construído aquele muro entre nós. Eu sentia que não era digno de tocá-la. Sujo como eu estava nos caminhos do mundo. Como eu poderia ousar tomar aquela vida inocente e pura e ligá-la à minha? Às vezes a esperança sussurrava que poderia ser assim. Mas a razão sempre dizia, não. E embora ela fosse tão gentil, tão terna comigo que eu li o segredo inocente de seu amor. Eu sabia, eu sentia, que na terra ela nunca seria minha. Sua pureza e sua verdade levantaram entre nós uma barreira que eu nunca poderia passar. Eu tentei deixá-la, em vão. Como um ímã é atraído para o polo, assim eu sempre fui atraído de volta para ela, até que finalmente não lutei mais. Eu me esforcei apenas para aproveitar a felicidade que sua presença dava. Feliz que pelo menos o prazer e o brilho do sol de sua presença não me foram negados. E então, então chegou para mim um dia terrível e inesperado, quando sem nenhum aviso, nenhum sinal para me despertar para minha posição, fui subitamente arrancado da vida e mergulhado naquele abismo. Naquela morte do corpo que nos espera a todos. E eu não sabia que tinha morrido. Passei de algumas horas de sofrimento e agonia para o sono, sono profundo e sem sonhos. E quando acordei foi para me encontrar sozinho e em total escuridão. Eu podia me levantar. Eu podia me mover. Certamente eu estava melhor. Mas onde eu estava? Por que essa escuridão? Por que nenhuma luz havia sobrado comigo? Levantei-me e tateei como se faz em um quarto escuro. Mas não consegui encontrar luz. Não ouvi nenhum som. Não havia nada além do silêncio, da escuridão da morte ao meu redor. Então pensei que iria andar para frente e encontrar a porta. Eu podia me mover, embora lenta e fracamente. E continuei tateando, por quanto tempo não sei. Pareceram horas, pois em meu crescente horror e consternação senti que precisava encontrar alguém, alguma maneira de sair daquele lugar. E para meu desespero eu parecia nunca encontrar nenhuma porta, nenhuma parede, nada. Tudo parecia espaço e escuridão ao meu redor. Finalmente vencido, eu gritei alto. Eu gritei. E nenhuma voz me respondeu. Então, uma e outra vez eu chamei, e ainda o silêncio. Ainda nenhum eco, nem mesmo da minha própria voz, voltou para me animar. Eu me lembrei daquela que eu amava. Mas algo me fez recuar de pronunciar seu nome ali. Então eu pensei em todos os amigos que eu tinha conhecido. E eu os chamei. Mas nenhum me respondeu. Eu estava em prisão? Não. Uma prisão tem paredes e este lugar não tinha nenhuma. Eu estava louco? Delirando? O quê? Eu podia me sentir. Meu corpo. Era o mesmo. Certamente o mesmo? Não. Houve alguma mudança em mim. Eu não sabia dizer o que. Mas eu me sentia como se estivesse encolhido e deformado. Minhas feições. Quando eu passava a mão sobre elas, pareciam maiores, mais grosseiras, distorcidas. Certamente. Oh! Por uma luz. Oh! Por qualquer coisa que me dissesse, até mesmo o pior que poderia ser dito. Ninguém viria? Eu estava completamente sozinho? E ela? Meu anjo de luz. Oh! Onde ela estava? Antes do meu sono ela estava comigo. Onde ela estava agora? Algo pareceu estalar em meu cérebro e em minha garganta e eu a chamei descontroladamente pelo nome. Para vir até mim. Mesmo que apenas por mais uma vez. Eu senti uma sensação terrível como se a tivesse perdido. E eu a chamei e chamei descontroladamente. E pela primeira vez minha voz tinha um som e soou de volta para mim através daquela escuridão terrível. Diante de mim, muito, muito longe, surgiu uma pequena partícula de luz como uma estrela que cresceu e se aproximou cada vez mais até que finalmente apareceu diante de mim como uma grande bola de luz, em forma de estrela. E na estrela eu vi minha amada. Seus olhos estavam fechados como os de alguém dormindo. Mas seus braços estavam estendidos para mim e sua voz gentil disse naqueles tons que eu conhecia tão bem: Oh, meu amor, onde você está agora? Não posso te ver. Só ouço sua voz. Só ouço você me chamar. E minha alma responde à sua. Tentei correr até ela, mas não consegui. Alguma força invisível me segurou, e ao redor dela parecia um anel que eu não conseguia atravessar. Em agonia, afundei no chão, pedindo que ela não me deixasse mais. Então ela pareceu ficar inconsciente. Sua cabeça afundou sobre o peito, e eu a vi flutuar para longe de mim como se alguns braços fortes a tivessem sustentado. Procurei me levantar e segui-la. Mas não consegui. Era como se uma grande corrente me segurasse firme. E depois de algumas lutas infrutíferas, afundei no chão, inconsciente. Quando acordei novamente, fiquei muito feliz ao ver que minha amada havia retornado para mim. Ela estava parada perto, parecendo dessa vez como eu a tinha visto na terra, mas pálida e triste e toda vestida de preto. A estrela se foi, e tudo ao redor era escuridão, mas não escuridão total. Pois ao redor dela havia um brilho pálido e tênue de luz pelo qual eu podia ver que ela carregava flores, flores brancas, em suas mãos. Ela se abaixou sobre um longo monte baixo de terra fresca. Cheguei mais e mais perto e vi que ela estava chorando silenciosamente enquanto colocava as flores naquele monte baixo. Sua voz murmurou suavemente: Oh, meu amor! Oh, meu amor! Você nunca mais voltará para mim? Você pode estar realmente morta e ida para onde meu amor não pode segui-la. Onde você não pode mais ouvir minha voz. Meu amor! Oh, meu querido amor! Ela estava ajoelhada agora, e eu me aproximei, muito perto, embora não pudesse tocá-la, e quando me ajoelhei, também olhei para aquele monte longo e baixo. Um choque de horror passou por mim, pois eu sabia agora, finalmente, que estava morto, e este era meu próprio túmulo. Ilustração representando o jovem e falecido Francesco. De pé ao lado de seu túmulo em forma fisicamente invisível, enquanto sua mulher, viva, atrás dele não pode mais vê-lo. Capítulo 2: Desespero. Morto. Morto. Eu gritei descontroladamente. Oh, não. Certamente não. Pois os mortos não sentem mais nada. Eles viram pó. Eles se decompõem em decadência. E tudo se foi. Tudo está perdido para eles. Eles não têm mais consciência de nada. A menos que, de fato, minha filosofia de vida alardeada tenha sido toda errada, toda falsa, e a alma dos mortos ainda viva, embora o corpo se decomponha. Os padres da minha própria igreja me ensinaram isso. Mas eu os desprezei como tolos, cegos e desonestos, que para seus próprios fins ensinavam que os homens viviam novamente e só podiam chegar ao céu por um portão, do qual eles tinham as chaves. Chaves que só se transformavam em ouro e a mando daqueles que eram pagos para rezar missas pela alma do falecido, padres que enganavam mulheres tolas e assustadas e homens fracos de espírito, que, cedendo ao terror inspirado por seus contos terríveis de inferno e purgatório, entregavam-se, corpos e almas, para comprar o privilégio ilusório que prometiam. Eu não queria nenhum deles. Meu conhecimento desses padres e das vidas interiores ocultas de muitos deles era grande demais para que eu ouvisse seus contos ociosos, suas promessas vazias de um perdão que eles não podiam dar. E eu disse que enfrentaria a morte quando ela chegasse, com a coragem daqueles que sabem apenas que para eles isso deve significar a extinção total. Pois se esses padres estavam errados, quem estava certo? Quem poderia nos dizer algo sobre o futuro? Ou se havia algum Deus? Não os vivos. Pois eles apenas teorizam e conjecturam, e não os mortos, pois ninguém voltou deles para contar. E agora eu estava ao lado deste túmulo, meu próprio túmulo, e ouvi meu amado me chamar de morto e espalhar flores sobre ele. Enquanto eu olhava, o monte sólido tornou-se transparente diante dos meus olhos, e eu vi o caixão com meu próprio nome e a data da minha morte nele. E através do caixão eu vi a forma branca e imóvel que eu conhecia como eu deitado dentro. Vi para meu horror que este corpo já havia começado a decair e se tornado uma coisa repugnante de se olhar. Sua beleza se foi. Suas feições ninguém reconheceria. E eu fiquei ali, consciente, olhando para ele e depois para mim mesmo. Eu senti cada. Tracei com minhas mãos cada característica familiar do meu rosto, e sabia que eu estava morto. E ainda assim eu vivia. Se isso fosse morte, então aqueles padres deviam estar certos. Afinal, os mortos viviam, mas onde? Em que estado? Essa escuridão era o inferno? Para mim, eles não teriam encontrado outro lugar. Eu estava tão perdido, tão além dos limites da igreja deles que para mim eles não teriam encontrado um lugar nem mesmo no purgatório. Eu tinha me livrado de todos os laços com a igreja deles. Eu a tinha desprezado tanto, julgando que uma igreja que conhecia, e ainda assim tolerava, as vidas vergonhosas e ambiciosas de muitos de seus dignitários mais honrados não tinha a pretensão de se chamar de guia espiritual para ninguém. Havia homens bons na igreja. Verdade. Mas também havia essa massa de desavergonhados maus cujas vidas eram conversa comum, assunto comum de ridículo. Ainda assim, a igreja que alegava ser o exemplo para todos os homens e manter toda a verdade, não expulsou esses homens de vidas vergonhosas. Não. Ela os promoveu a postos de honra ainda mais altos. Ninguém que tenha vivido em minha terra natal e visto os terríveis abusos de poder em sua igreja se surpreenderá que uma nação tenha se levantado e tentado se livrar de tal jugo. Aqueles que conseguem se lembrar da condição social e política da Itália na primeira metade deste século, e do papel que a Igreja de Roma desempenhou em ajudar o opressor a rebitar os grilhões com os quais ela estava presa. E que sabem como sua vida doméstica era repleta de espiões, padres e leigos, até que um homem temia sussurrar seus verdadeiros sentimentos para seus entes queridos e próximos, para que ela não o traísse para o padre e ele novamente para o governo, como as masmorras estavam lotadas de homens infelizes? Sim, até mesmo de meros rapazes culpados de nenhum crime, exceto amor à sua terra natal e ódio aos seus opressores, aqueles, eu digo, que sabem de tudo isso não se surpreenderão com a indignação feroz e a paixão ardente que ardia no peito dos filhos da Itália e explodiu finalmente em uma conflagração que consumiu a fé do homem em Deus e em seu chamado vigário na terra. E como uma torrente de montanha que rompeu seus limites, varreu as esperanças de imortalidade dos homens. Mesmo que apenas pela submissão aos decretos da Igreja. Era para ser obtido. Tal. Então. Tinha sido minha atitude de revolta e desprezo para com a Igreja na qual eu tinha sido batizado. E essa Igreja não poderia ter lugar em seu pálio para mim. Se seus anátemas pudessem enviar uma alma para o inferno, certamente eu deveria estar lá. E ainda assim, enquanto pensava assim, olhei novamente para minha amada. E pensei que ela nunca poderia ter vindo ao inferno nem mesmo para me procurar. Ela parecia mortal o suficiente. E se ela se ajoelhou ao lado do meu túmulo, certamente eu deveria estar ainda na terra. Os mortos então nunca deixaram a terra. Mas pairavam perto das cenas de suas vidas terrenas? Com tais e muitos pensamentos semelhantes lotando meu cérebro. Eu me esforcei para chegar mais perto dela que eu tanto amava. Mas descobri que não podia. Uma barreira invisível parecia cercá-la e me manter para trás. Eu podia me mover para qualquer lado dela como quisesse, mais perto ou mais longe, mas ela eu não podia tocar. Em vão foram todos os meus esforços. Então eu falei, chamei-a pelo nome. Eu disse a ela que eu estava lá. Que eu ainda estava consciente. Ainda o mesmo, embora estivesse morto, e ela nunca pareceu ouvir, ela nunca me viu. Ela ainda chorava triste e silenciosamente. Ainda tocava ternamente as flores, murmurando para si mesma que eu amava tanto as flores. Certamente eu saberia que ela as havia colocado ali para mim. Repetidamente eu falava com ela o mais alto que podia, mas ela não me ouvia. Ela era surda à minha voz. Ela apenas se movia inquieta e passava a mão sobre a cabeça como se estivesse em um sonho. E então lenta e tristemente ela se afastava. Eu me esforcei com todas as minhas forças para segui-la. Em vão, eu conseguia ir apenas alguns metros do túmulo e do meu corpo terreno. E então eu vi o porquê. Uma corrente como um fio de seda escura não parecia mais grossa do que uma teia de aranha me prendia ao meu corpo. Nenhum poder meu poderia quebrá-la. Conforme eu me movia, ela se esticava como um elástico, mas sempre me puxava de volta. Pior de tudo, comecei agora a ter consciência de sentir a corrupção daquele corpo em decomposição afetando meu espírito. Como um membro que se tornou envenenado afeta com sofrimento todo o corpo na terra, e um novo horror encheu minha alma. Então uma voz como de um ser majestoso falou comigo na escuridão e disse: você amava aquele corpo mais do que sua alma. Observe-o agora enquanto ele se transforma em pó e saiba o que você adorou, ministrou e se agarrou. Saiba quão perecível ele era, quão vil ele se tornou. E olhe para seu corpo espiritual e veja como você o deixou faminto, apertado e negligenciado por causa dos prazeres do corpo terreno. Veja quão pobre, repulsiva e deformada sua vida terrena tornou sua alma, que é imortal e divina e para durar para sempre. E eu olhei e me contemplei. Como em um espelho erguido diante de mim, eu me vi. Oh, horror! Era sem dúvida eu mesmo. Mas, oh, tão terrivelmente mudado, tão vil, tão cheio de baixeza eu parecia. Tão repulsivo em todos os aspectos, até minha figura era deformada, eu me encolhi de horror diante de minha aparência. E rezei para que a terra se abrisse diante dos meus pés e me escondesse de todos os olhos para sempre. Ah, nunca mais eu invocaria meu amor? Nunca mais desejaria que ela me visse? Melhor, muito melhor, que ela pensasse em mim como morto e ido dela para sempre. Melhor que ela tivesse apenas a lembrança de mim como eu tinha sido na vida terrena do que saber quão terrível era a mudança. Quão horrível era meu verdadeiro eu. Ai de mim! Ai de mim! Meu desespero, minha angústia eram extremos. E eu gritava descontroladamente e me batia e arrancava meus cabelos em horror selvagem e apaixonado de mim mesmo. E então minha paixão me exauriu e eu afundei sem sentido e inconsciente de tudo mais uma vez. Novamente eu acordei, e novamente foi a presença do meu amor que me despertou. Ela trouxera mais flores, e murmurou mais pensamentos suaves e ternos sobre mim enquanto as colocava em meu túmulo. Mas eu não procurava agora fazê-la me vereador. Não. Eu me encolhi e tentei me esconder. E meu coração endureceu até para ela. E eu disse: prefiro deixá-la chorar por aquele que se foi do que saber que ele ainda vive. Então eu a deixei ir. E assim que ela se foi, eu a chamei freneticamente para voltar. Para voltar de qualquer forma? Para qualquer conhecimento da minha terrível posição? Ao invés de me deixar naquele lugar para não vê-la mais. Ela não ouviu, mas sentiu meu chamado, e de longe eu a vi parar e se virar como se fosse voltar. Então ela passou novamente e me deixou. Duas, três vezes ela veio novamente. E cada vez que ela veio eu senti o mesmo encolhimento de me aproximar dela. E cada vez que ela foi embora eu senti o mesmo desejo selvagem de trazê-la de volta e mantê-la perto de mim. Mas eu não a chamei mais porque eu sabia que os mortos chamam em vão. Os vivos não os ouvem. E para todo o mundo eu estava morto. E somente para mim e para meu terrível destino eu estava vivo. Ah! Agora eu sabia que a morte não era um sono sem fim. Nenhum esquecimento calmo. Melhor? Muito melhor se tivesse sido assim. E em meu desespero eu rezei para que esse esquecimento total pudesse ser concedido a mim. E enquanto eu rezava, eu sabia que nunca poderia. Pois o homem é uma alma imortal. E para o bem ou para o mal, bem ou mal, vive eternamente. Sua forma terrena decai e vira pó. Mas o espírito, que é o verdadeiro homem, não conhece decadência, nem esquecimento. A cada dia, pois eu sentia que os dias estavam passando por mim, minha mente despertava mais e mais. E eu via cada vez mais claramente os eventos da minha vida passarem em uma longa procissão diante de mim, turvos a princípio, então gradualmente ficando mais fortes e claros. E eu abaixei minha cabeça em angústia, angústia desamparada, desesperada, pois eu sentia que deveria ser tarde demais agora para desfazer um único ato. Capítulo 3 – Esperança, Andanças no plano terreno. Uma porta para a visão espiritual. Eu não sei quanto tempo isso durou. Pareceu muito. Muito tempo para mim. Eu estava sentado, envolto em meu desespero, quando ouvi uma voz gentil e suave me chamando, a voz da minha amada, e me senti compelido a me levantar e seguir aquela voz até que ela me levasse até ela. E enquanto me levantava para ir, o fio que tanto me prendia parecia esticar e esticar até que eu mal sentia sua pressão, e fui puxado para frente e para trás até que finalmente me vi em um quarto que eu podia ver vagamente, mesmo na escuridão que sempre me cercava, era familiar aos meus olhos. Era a casa da minha amada, e naquele quarto eu tinha passado, ah, quantas horas felizes e pacíficas naquele tempo que parecia agora separado de mim por um abismo tão largo e terrível. Ela estava sentada em uma pequena mesa com uma folha de papel diante dela e um lápis na mão. Ela continuou repetindo meu nome e dizendo: querido amigo, se os mortos algum dia retornarem, volte para mim e tente me fazer escrever algumas palavras suas. Mesmo, sim, ou, não, em resposta às minhas perguntas. Pela primeira vez desde que morri, eu a vi com um leve sorriso nos lábios e um olhar de esperança e expectativa naqueles queridos olhos que estavam tão pesados de tanto chorar por mim. O querido rosto parecia tão pálido e triste com sua dor e eu senti, ah, como eu senti, a doçura do amor que ela me dera, e que agora menos do que nunca ouso esperar reivindicar. Então eu vi três outras formas ao lado dela, mas eu sabia que eram espíritos. Mas quão diferentes de mim! Esses espíritos eram brilhantes, radiantes, de modo que eu não conseguia suportar olhar para eles. A visão parecia queimar meus olhos como um fogo. Um era um homem, alto, calmo, de aparência digna, que se curvou sobre ela para protegê-la como seu anjo da guarda faria. Ao lado dele estavam dois belos jovens que eu soube imediatamente serem aqueles irmãos de quem ela tantas vezes me falou. Eles morreram quando a juventude com todos os seus prazeres estava diante deles. E suas memórias estavam guardadas em seu coração como aqueles que agora eram anjos. Eu me encolhi, pois senti que eles me viam, e procurei cobrir meu rosto e forma desfigurados com o manto escuro que eu usava. Então meu orgulho despertou. E eu disse: ela mesma não me chamou? Eu vim. E ela não será o árbitro do meu destino? É tão irrevogável que nada que eu possa fazer, nenhuma tristeza, nenhum arrependimento por mais profundo que seja, nenhuma ação por mais grandiosa que seja, nenhum trabalho por mais difícil que seja, pode revertê-lo? Eu, não há realmente esperança além do túmulo? E uma voz, a voz que eu tinha ouvido antes em meu próprio túmulo, me respondeu: filho da tristeza, não há esperança na terra para aqueles que pecam? Nem mesmo o homem perdoa o pecador que o prejudicou se o pecado for arrependido e o perdão buscado? E Deus será menos misericordioso, menos justo? Você já se arrependeu agora? Examine seu próprio coração e veja se é por você mesmo ou por aqueles que você prejudicou que você está arrependido. E eu sabia enquanto ele falava que eu não me arrependia verdadeiramente. Eu apenas sofria. Eu apenas amava e ansiava. Então novamente minha amada falou e me perguntou se eu estivesse lá e pudesse ouvi-la. Para tentar escrever uma palavra através de sua mão para que ela pudesse saber que eu ainda vivia, ainda pensava nela. Meu coração parecia subir para minha garganta e me sufocar. E eu me aproximei para tentar se eu poderia mover sua mão. Poderia até mesmo tocá-la. Mas o Espírito Alto se interpôs entre nós, e eu fui forçado a recuar. Então ele falou e disse: "Dê suas palavras para mim e eu farei com que sua mão as escreva para você. Eu farei isso por ela. E por causa do amor que ela tem por você." Uma grande onda de alegria tomou conta de mim com suas palavras, e eu teria pegado sua mão e beijado, mas não consegui. Minha mão parecia chamuscada por seu brilho antes que eu pudesse tocá-lo, e eu me curvei diante dele, pois pensei que ele deveria ser um dos anjos. Minha amada falou mais uma vez e disse: "Você está aqui, querida amiga?" Eu respondi: "Sim." E então vi o Espírito colocar sua mão sobre ela. E quando ele fez isso, sua